cura. Onde há a presença do Senhor, todo mal tem que sair. Fale assim: mal fora. Já saiu, né? Depois de um início de culto poderoso desse, né, pastor Sandro? Meu Deus, que mover do Espírito nesse lugar. Muita cura aqui, muita libertação. Falei pro pastor Rodrigo ali: meu Deus do céu, pastor, que demônio que aguenta ficar num ambiente desse? Demônio algum aguenta um ambiente desse de fogo? Diga glória a Deus. Deus é bom demais. Todos que estão nos acompanhando pelas plataformas sociais aí, pelas digitais, sejam todos bem-vindos, mas assim que possível, por favor, venha aqui conosco, porque aqui está um povo, gente, que, olha, vou te falar, é um povo mais feliz da terra, um povo mais cheio de fé, o povo mais cheio do fogo do Espírito que existe na terra, amém? Glória a Deus! Amada igreja, Deus tem uma palavra para mim e para você, amém? Está em João 5, capítulo 5, do 1 ao 9, eu quero estar lendo aqui e você acompanhando. Se você trouxe tua Bíblia, pode abrir. Se não trouxe, ouça, não só escute, mas ouça a palavra de Deus, em nome de Jesus. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Quantos anos? 38 anos doente. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém. Falei assim: eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra. Estamos diante da tua palavra, tua santa escritura. Se nós queremos, Pai, precisamos desse alimento. Fala conosco, nós recebemos de bom grado, de todo o coração, a tua palavra, Pai, para a edificação das nossas vidas, da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que situação estava este homem? Quantos anos ele estava doente? 38. Agora nós vemos, imagine o cenário. Ele estava diante de um tanque que era Betesda, o nome que significava misericórdia, né? Casa de misericórdia, o melhor. E ali ele esperava então a misericórdia de Deus e ser curado, mas ele precisava que alguém colocasse ele no tanque. Então ele, 38 anos sofrendo, imagine quantas pessoas esse homem viu sendo curado, quantos testemunhos de cura durante todo esse tempo esse homem presenciou. O que eu quero dizer, queridos, talvez tenha pessoas aqui que já estão sofrendo um bom tempo, talvez nem tanto tempo quanto esse homem, mas já está uma caminhada de sofrimento. Eu sofri por 19 anos no uso de dependência química, uma doença progressiva, incurável e fatal, um transtorno terrível, né? Então esse homem estava há 38 anos. Então, talvez tenha pessoas aqui fazendo corrente, já viu tantos testemunhos aqui, mas o teu milagre ainda não chegou. Talvez você ainda não recebeu a tua cura. Mas tenha certeza que hoje Deus pode te curar. Ainda hoje, fale assim, ainda hoje, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Amém? Esse homem, eu imagino que 38 anos ele já estava ali tão sofrido que já tinha se acostumado com a situação dele. É aquela pessoa que já se acostumou tanto a tomar o remedinho, que Deus o livre ficar sem remédio, até mesmo sem a dor ela já toma o remédio. É como aquele jogador de final de semana que vai jogar bola, e daí já toma o anti-inflamatório, o analgésico antes de sentir a dor, né? Ele sabe que vai jogar e vai doer tudo depois. É, isso faz um mal terrível, Inclusive, é uma das causas do infarto do miocárdio, os anti-inflamatórios. Mas, quem sabe tem pessoas que estão tanto tempo já sofrendo. Esse homem, eu imagino que poderia estar já acostumado até, porque ele já não via mais talvez possibilidade, ele estava ali porque já se tornou talvez um ritual para ele. É? E a gente às vezes entra dentro de uns adere e alguns protocolos, às vezes, alguns rituais, que acaba se tornando comum em nossa vida. E a gente até acaba, às vezes, vendo assim uma impossibilidade de alcançar o milagre, e então muito menos ter uma vida transformada. Então quero primeiro de tudo falar para a igreja: igreja, não se acomode, não se conforme com uma vida menor que Jesus Cristo prometeu para você. Não se conforme com uma vida menor que a vida abundante que Deus prometeu para você. Busque o seu milagre. Parabéns para você que está aqui buscando. Amém? Então, agora Jesus chega diante dele. O que que Jesus faz? Jesus poderia pegar ele e colocar ele dentro do tanque. Não poderia? Mas não, Jesus pega e trabalha no emocional daquele homem, na identidade daquele homem, ele trabalha no psicológico daquele homem, ele trabalha no espiritual daquele homem. Chega e pergunta para ele assim: ei, você quer ser curado? Se imaginou, você está aqui nessa noite, você está diante de Jesus, porque Jesus está aqui, não está? É a mesma situação daquele homem. Ainda que o teu problema não seja tão grave como aquele homem, mas você está diante de Jesus, e ele pergunta para mim e para você: você quer ser curado? Ele perguntou para mim há 17 anos atrás, no Esquadrão da Vida: você quer ser curado? Eu quero, Senhor. Eu quero, eu não aguento mais a vida de drogadição. E aí Deus fez uma grande obra em minha vida, alcancei um milagre. E Jesus perguntou para aquele homem, a primeira coisa que o homem fez, o homem podia falar: Senhor, eu quero. É ou não é? Eu quero, mas ele falou: Senhor, não tem quem me coloque no tanque. Eu estou aqui, mas não tem ninguém. Outro vem e entra antes de mim. Terrível. Por que que o outro tem alguém para colocar? Primeiro eu penso assim: por que que o outro tem alguém para colocar ele no tanque, e esse homem há 38 anos não tem ninguém para colocar ele no tanque? Sei lá, talvez ele tivesse algum problema de relacionamento, não sei, né? Mas Jesus não questionou isso nele. Também não importa para Jesus isso. Para Jesus importa que a pessoa seja curada. A partir dali ela vai ter uma vida transformada. Amém? Primeira pergunta de Jesus: você quer ser curado? A resposta do homem foi sim, mas por detrás daquele questionamento dele, daquela indagação dele, daquela desculpa dele: ninguém me coloca dentro do tanque. Mas ele está dizendo: eu quero ser curado. Claro que eu quero, senão eu não estava aqui 38 anos esperando um anjo. É? Então, agora, nesta situação, ele espera então por 38 anos. Sempre um anjo vinha, mas feliz deste homem que soube também esperar, perseverou. Eu quero dizer para você: continue perseverando, espera no Senhor, porque ele foi mais feliz, eu creio, do que qualquer outro, porque qualquer outro foi curado por um anjo. Agora, esse homem foi curado pelo próprio Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pelo próprio Deus. Amém? Ele contradisse toda a medicina, ele contradisse naquele momento todo o ritual, o protocolo que os religiosos criam. Feliz este homem. Amém? Pode passar, querido. Glória a Deus. Segundo, ele fala: levante. Levante é um sinônimo de ação. Fala assim: ação. Quem sabe este homem, ele passando esses 38 anos, ele já nem pensava em levantar mais mesmo. Ele não pensava que ele poderia levantar. Mas Jesus, diante de uma palavra de Jesus, como Pedro fala, Jesus fala para Pedro: Pedro, então venha sobre as águas. Pedro anda sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus. Então, sobre a palavra de Jesus, este homem então levanta. Nesse mesmo instante, esse homem, ele teve uma ação. Fale: uma ação. Ele teve uma ação. Gente, muitas das vezes, irmãos, a gente está diante do milagre. Está por muito perto para acontecer um milagre, mas às vezes não acontece. Pode não acontecer por falta de uma ação nossa. Porque eu creio que Deus é fiel para fazer tudo que Ele prometeu. Então eu preciso rever as minhas limitações, talvez na minha mente, por isso que o Senhor fala tanto em mudança de mente. Eu preciso me ver ser um visionário, ter uma visão do milagre, eu preciso crer ainda antes mesmo de acontecer. Este homem estava diante de Jesus, como hoje nós estamos aqui, diante de Jesus. E Jesus fala para mim e para você nessa noite: levanta. A mudança, ele está falando de mudança de atitude. A cura começa quando paramos de olhar para as nossas limitações e ouvimos a voz de quem tem poder para nos colocar de pé. Eu cheguei no Esquadrão da Vida, 19 anos de uso de drogas, ouvindo que é progressivo, incurável e fatal. E é mesmo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas se eu ficasse olhando para essa limitação, eu não ia nem ficar no Esquadrão da Vida. Por que eu vou ficar num lugar, né, longe da minha família, longe da sociedade, lá, para um negócio que não vai dar certo, porque afinal é progressivo, é incurável, é fatal, eu vou morrer mesmo disso? Mas não, é desfocar do problema, desfocar, ainda que seja um problema crônico, ainda que seja impossível aos olhos dos homens, mas focar na possibilidade, focar no possível. O nosso Deus é o Deus do possível. Então, se você está aqui hoje e vê algo assim que talvez seja muito difícil, até talvez impossível para um homem, mas creia que para Deus é possível. E o milagre pode acontecer ainda hoje. Mas ele diz para você: levanta, você precisa ter ação. Começa a agir depois deste culto, de forma talvez fazer coisas que você não fez até hoje. Talvez coisas que até você mesmo sabe que precisa fazer. Precisa se mover em direção ao milagre. Tem pessoas que querem prosperar financeiramente, mas eu fui e estou sendo muito tratado nisso. Mas não se move em prol daquilo. Não vai buscar algo novo. Não vai preparar o campo para receber, a terra para receber a boa semente. Pode passar, querido, por favor. Aleluia. Então Jesus diz outra coisa importante para ele. Dá mais um comando para ele. Tudo isso aqui é comando de Jesus para nós. Ele fala para o homem: toma o teu leito. Ele não fala isso? Toma o teu leito. Pega a sua maca aí. Pega o seu forro de chão aí que você está deitado em cima. Jesus está ordenando que ele pegue isso para servir como testemunho. Jesus podia falar: jogue fora esse negócio aí, você não vai mais precisar disso. Queridos, nós não precisamos jogar fora tudo que é do nosso passado. Tem coisa que é importante nós usar para testemunho da glória de Deus. Então, se eu estou falando para vocês aqui que 19 anos eu tive numa doença terrível, é porque eu não esqueci disso e eu nunca vou esquecer. Mas eu trago como testemunho para glorificar o nome do Senhor. Aquilo que era o sinal de sua vergonha, né, torna-se a prova do poder de Deus na vida deste homem. Ele sai com aquilo, todo mundo olhando: ei, mas não é esse homem aí? Né? Com certeza as pessoas olham: olha o paralítico, foi curado. Esse cara que estava lá quanto tempo caminhando na igreja e não mudava de vida, agora mudou de vida. Agora foi curado, agora tá, já não é mais um paralítico. A paralisia pode ser física, mas pode ser também espiritual. Ela pode ser uma paralisia ministerial. Talvez um ministério que não rompe. Talvez uma paralisia financeira. Não consegue romper financeiramente. Tem tantas coisas que pode ser uma paralisia na minha vida. Meus sonhos estão paralisados, talvez. Não jogue fora a sua história. Use ela para mostrar de onde Deus te tirou. Amém? Glória a Deus. Pode passar, querido. Aí o Jesus fala para ele: anda. Toma seu leito e anda. Fale: anda. É se mover. Se tem um povo que precisa se mover, somos nós. Parado, Deus não nos chamou para ficar parado. Então eu preciso sempre pensar assim: eu não posso parar, eu tenho que continuar. Muito menos retroceder. Eu gosto muito daquela frase, eu já falei muito essa, mas eu gosto muito, de Napoleão. Ele fala assim para os seus guerreiros diante de uma situação muito difícil em combate. Ele fala para os seus guerreiros, seus soldados: se vocês me verem avançando, sigam-me. Se vocês me verem retrocedendo, mate-me. Mate-me. Retroceder, fala assim, retroceder jamais. Mas também se precisa tentar para não ficar parado. Não fica parado. Precisa fazer uma autoavaliação. Como é que está o meu ministério? Será que não está estagnado? Talvez eu já me conformei, como esse homem há 38 anos, quem sabe eu já me conformei com a situação que eu vivo, ministerialmente, financeiramente, eu não sei, mas Deus, o fato é que Deus nos chamou para nos movermos. Ele fala para Abraão: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, sai desse meio que você está, porque se não sair, se não se mover, não vai viver o novo de Deus, vai continuar vivendo a mesma coisa. Quem sabe é um curso que está lá, o sonho engavetado, adormecido, quem sabe é uma formação acadêmica, um curso técnico, algo para melhorar de vida, melhorar a autoestima. Deus está curando nesta noite. Ele quer operar cura aqui. Quando ele traz uma palavra de cura, é porque ele está operando cura. O desejo dele é curar. Ele é o maior interessado em ver uma igreja, em ter uma igreja sarada, uma igreja curada. Porque aonde há enfermidade, há uma facilidade para demônios escarnecer, tirar pedaços dos crentes. Porque enquanto ele não matou, ele está roubando e destruindo. Ele fica mordendinho, tirando. Ele tira dinheiro, afeta as finanças, afeta o relacionamento do casal, dos filhos. Ele vai tirando, ele vai aos pouquinhos tirando, roubando, escarnecendo, gerando discórdia. Então Jesus quer trazer cura para a igreja. Nós temos uma igreja hoje relevante na cidade de Ponta Grossa, a igreja mais relevante nessa cidade. E nós temos uma missão de alcançar Ponta Grossa para Jesus. Agora, quando eu falei, pastor Paulo Mazzoni perguntou para mim na estrada, pastor, você acha difícil isso, Mário? Eu falei, pastor, não é fácil. Eu falei para ele, não é fácil. Ele falou, esse é o problema, você acha difícil, por isso que você não alcançou ainda. Me deu uma já na... A gente precisa, ó, virar a chavinha. Eu fico pensando, é difícil. Enquanto eu ficar pensando, é difícil, eu não posso, eu não consigo, eu vou ficar estagnado. Eu não vou alcançar aquilo que Deus me prometeu. Por que que para outros dá e para mim não? Será que eu vou passar uma vida toda aplaudindo os outros? Somente? Não que seja errado aplaudir os outros. Mas, ei, por que que eu também não posso ser aplaudido? Qual que é o problema? Se a própria Bíblia fala que quer nos tornar, Deus quer nos tornar famosos. Quando eu vi a pastora Olivia pregando isso uma vez, eu falei, meu Deus do céu, eu quero ser famoso. Amém? Pastor Rodrigo sempre fala, tudo começa com uma ideia. Quem sabe Deus vira uma chavinha, dá uma ideia, e essa ideia te faz ficar, transformar a tua vida, ficar milionário, ficar rico. É, por que não? Se você tem problema com dinheiro, não quer, dá para mim que eu quero. É o dinheiro do diabo. Que disse? Dinheiro é de Deus. Dinheiro com Deus é bênção. Aleluia! Então, e anda. Constância na nova vida. Não bastava ficar de pé. Era preciso caminhar. Se mover para não atrofiar novamente. Porque se a gente levantar somente e ficar parado, eu estou muito perto da minha velha vida. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É criado de novo, é gerado de novo, é criado de novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas eu preciso então caminhar. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos peregrinando, não podemos ficar parados. Porque senão o meu passado ele está muito perto. Muito perto. Se eu permanecer parado, eu vou ser uma presa fácil para o inimigo. É muito fácil de retroceder se eu for uma pessoa. Eu sou um alvo muito fácil parado. E eu creio que lá no inferno o bichão está bem louco procurando o Mário. Está com a mira lá, com seus atiradores de elite, procurando na mira, achar eu no, na mira. O alvo é o Mário. O Mário é um líder de célula, o Mário trabalha no esquadrão, ajudando pessoas, é isso, é aquilo. Então o Mário é um pai de família, hoje, graças a Deus, bem sucedido. Então é esse que eu preciso derrubar. É um pregador do evangelho, é esse que eu quero derrubar, é isso que precisamos derrubar. Cadê? Pega ele. Mas eu não, ele não vai me pegar porque eu estou em movimento, eu não estou parado. Eu não estou parado, eu não parei com a minha célula, não fechei minha célula. Eita glória! É? E quero mais, em nome de Jesus. Se ele quiser me pegar, mas olha, ele vai cansar. E eu sei quem luta por mim. É o meu Senhor. Aleluia! O milagre serve para nos colocar em movimento. Deus não te libertou para você ficar parado no mesmo lugar, mas para que você avance em direção ao propósito de Deus para você. Amém? Sabia que Deus cura para curar? Deus quer realizar uma grande obra nessa cidade. Amém? Você crê nisso? Em tua vida, amém? Mas com você também, mas com tua vida também. Ele quer realizar uma obra em você, mas com você. Ele quer te usar. Ele cura para curar. Quantas pessoas eu conheço que tem, é curada e recebe o dom da cura. Na mesma hora ela é curada, ela está capacitada para curar outros. Aonde a pessoa mais sofreu, ali que Deus mais vai usar a vida dela. E agora o problema, a pessoa recebe a cura. Tá bom, Jesus, obrigado. Que recebi o que eu queria agora, então beleza, tchau, vou embora. Não, Deus quer que a gente sirva a Ele. Deus quer que a gente corresponda ao chamado para viver uma vida de propósito. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a pessoa quer que tudo coopere para o bem, mas não pensa no propósito. O chamado para um propósito. Daí as coisas não vão bem. Mesmo que esteja difícil, às vezes aquilo para Deus está cooperando para alcançar esta pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa quer ficar, vamos dizer, quer ser uma pessoa bem sucedida. Eu quero ter uma empresa e ser bem sucedido na vida, isso e aquilo. Deus vai abençoar aquela vida para ele sair da igreja. Não. Deus não vai abençoar a vida dele para ele sair da igreja. Deus não vai abençoar aquela vida para abandonar a fé. Deus vai abençoar ele para ele abençoar pessoas. Para ele continuar prosperando dentro da igreja e prosperando como igreja. Não abandonando a igreja. É diferente. E às vezes a pessoa pede tanto, não recebe porque ainda não está com o coração curado. Ainda não foi curado o bolso dela ainda. Ela não é uma dizimista fiel. Ela não é uma ofertante fiel. Ela ainda que seja talvez uma dizimista, uma ofertante, mas ainda não administra com responsabilidade a seu ganho, sua renda. Então nós precisamos atentar para essas coisas, para receber a cura em todas as áreas. Eu quero que meu casamento prospere, eu preciso santificar meu casamento. Eu quero que as minhas finanças prosperem, eu preciso santificar as minhas finanças. Eu quero que meus filhos prosperem, eu preciso ofertar em prol da vida dos meus filhos. Eu preciso olhar para a Bíblia e ver como o Senhor me ensina a tratar meus filhos. Tudo que eu quero prosperar, eu preciso santificar. Sabia disso? Tudo que eu quero prosperar, então eu preciso santificar aquilo. Não, porque senão é melhor então nem estar na igreja. Verdade é essa. Verdade é essa. Porque Deus tem um propósito com a igreja. Com a igreja. Deus quer fazer esta cidade prosperar com os empresários, empreendedores dessa cidade, da igreja. Amém? Da igreja. Nome de Jesus. E o ímpio, se não se converter, vai ter que se mudar daí. Verdade é essa. Vai ter que se mudar, porque Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Amém? Então, escuta que Deus está falando para você. Olha só, Jesus chegou diante daquele homem. Ele pergunta, você quer ser curado? Aí ele dá a resposta. Jesus falou assim, levanta. Eu gostaria que a igreja levantasse, por favor. Nós vamos encerrar já aqui, mas eu quero que você Ah, grostei do ar. Fazia hora que não ouvia isso. Uma semana. Glória a Deus. Deus fala, o Senhor Jesus fala para você, levanta. Agora, se você crê que Jesus é o mesmo Jesus que não muda ontem, hoje e sempre, é o mesmo Jesus que chegou diante daquele paralítico, é ou não é? Que está aqui nessa noite. Ele chegou diante do paralítico, ele chegou diante de nós nessa noite. Diante de quem está nos assistindo pela internet. Você precisa receber, ouvir a voz de Jesus. Ele fala, levanta, você levantou. Ele fala, toma teu leito. Ele está dizendo para você assim, pega tudo que é teu. Pega teu passado, pega esse problema. Pega tudo. E anda. Eu gostaria que você viesse à frente. Em nome de Jesus, num ato de fé, um propósito. Mas venha com propósito, por favor. Um ato de um ato profético. Como aquele paralítico, ele tomou leito, ele levantou, tomou leito e veio à frente. Ele andou, né? Ele andou. Então você vem andando com propósito, em nome de Jesus. O mesmo Jesus que operou na vida daquele homem, que ainda o que parecia impossível, 38 anos, eu não sei quantos anos, ou quanto tempo você está com esse problema, que você está buscando tanto solução, ou talvez você esteja aqui representando a vida de alguém. Não tem problema, você é um intercessor desta pessoa. Deus vai operar através da tua vida, vai alcançar esta pessoa. Nome de Jesus, nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Isso aí, eu estou ouvindo pessoas orar. Se eu estou ouvindo, imagine o Senhor. Imagina o Senhor que ele olha o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Eu estou ouvindo pessoas orar aqui, isso agrada o coração de Deus, porque Ele nos ensina a orar, orar, falar com Deus, Ele nos ensina a pedir. Peça o que você precisa nessa noite, peça o que você está buscando tanto, querido, em nome do Senhor Jesus. Meu sofrimento perpetuou por 19 anos, mas eu não conhecia Jesus, eu achava que conhecia, eu era um religioso apenas, mas quando eu permiti ter uma experiência real com o Senhor, Ele arrancou de mim o vício das drogas, Ele arrancou de mim o vício pelo pecado, pela imoralidade sexual, pela pornografia, pela mentira, pela avareza, eu roubava, o Senhor arrancou de mim a frieza, Ele arrancou de mim o coração de pedra que não se importava com o outro, e transformou a minha vida como este homem há 38 anos. Não precisa você depender de protocolo, não precisa você depender de rituais. Basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Deus derramará a sua glória nesta noite, já está derramando sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu creio, por isso que eu estou aqui. Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu não estou falando hipocrisia. Eu sinto que tem pessoas sendo curadas aqui. Receba teu milagre, receba a tua cura, receba a libertação. Pastor Sandro já orou aqui por libertação. Eu creio que demônios não resistiram e já foram embora. Agora é com você. Nem tudo atribua ao diabo. Olhe para dentro de você e veja onde precisa melhorar, aonde precisa abrir mão daquilo que está te impedindo de viver o plano de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Demônio já não tem mais poder sobre você. Agora é você e Deus. Você e Deus. Em nome de Jesus, receba a cura.
Coração, eu quero.
Aleluia. palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por esse testemunho poderoso deste homem que há 38 anos sofria e não via mais possibilidades de alcançar milagre, mas um dia o Senhor o alcançou. Jesus chegou na vida deste homem. Pai, eu creio que o Senhor chegou na vida do teu povo aqui nesta noite, chegou diante de nós nesta noite para nos curar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Faça teu sangue sobre cada vida, Pai, que o teu povo possa levantar e andar, não olhar mais para trás, seguir em frente, prosperando, avançando, em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado por tudo que o Senhor operou aqui e está operando nessa noite, Senhor. Eu profetizo cura mais uma vez, libertação. Declaro libertação, declaro cura. A alma seja curada. Todo mal já saiu fora, se tiver alguma coisa ainda. Toda causa do mal também fora. Toda dor fora, causa da dor fora. Não existe mais causa. Então a maldição também fora, em nome de Jesus. Seja curado, meus irmãos, em nome de Jesus.
Levante as mãos aos céus. Agradeça pela cura, agradeça pelo milagre. Jesus, quando ele levantou os pães e os poucos peixes que ele tinha, a primeira palavra foi obrigado. E a gratidão, ela atrai o milagre. Agradeça agora pelo milagre, agradeça pela vitória, pela bênção dele sobre a sua vida. Obrigado, Jesus, pelo culto nessa noite. Obrigado pela cura física, emocional, espiritual, financeira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas, se faz presente no culto nessa noite. Obrigado, Jesus. Continua conosco. Entra na nossa vida, muda o nosso ser. Que nós possamos sair daqui nessa noite carregando o Senhor conosco. Que aonde nós andarmos aí nessa semana, as pessoas vejam o Senhor e sintam o Senhor em nós. Senhor, abençoa a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Que haja paz, haja alegria. Aquele que está angustiado, arranca a angústia. Aquele que está com medo, arranca o medo e coloca fé, coloca autoridade, unção, sabedoria. Enche, Senhor, do teu Espírito Santo. Senhor, estende as tuas mãos. Coloca na tua paz. Coloca na tua alegria. Enche-nos da tua presença, Senhor. Te adoramos. Muito obrigado por esse tempo tão poderoso. O culto tão poderoso nessa quinta-feira. Que alimenta o nosso espírito. E nos faça sair daqui mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. Ele está aqui, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia.